Nosso texto hoje é 1 Crônicas 29, verso 11, e nós vamos falar sobre a soberania de Deus, uma definição. A palavra de Deus diz assim: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Soberania de Deus. É uma expressão que outrora era entendida por todos. Era uma frase comumente usada na literatura religiosa, um tema frequentemente exposto nos púlpitos, uma verdade que trazia conforto a muitos corações, dando maturidade e estabilidade ao caráter cristão. Hoje, porém, mencionar a soberania de Deus em muitos ambientes é falar uma língua desconhecida. Se do púlpito anunciássemos que o assunto do sermão seria a soberania de Deus, isso pareceria uma citação em alguma língua morta. É triste que seja essa a situação e que a doutrina-chave da história, a interpretação da providência, a trama e a urdidura das escrituras, o fundamento da teologia cristã, tenha sido tão lamentavelmente negligenciado e tão pouco entendido. Soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Diz Daniel 4:35. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade, como está no Salmo 115:3. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, como está no Salmo 22:28, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias, segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano e Rei dos reis e Senhor dos senhores, como está em 1 Timóteo 6:15. Este é o Deus da Bíblia. Como o Deus da Bíblia é diferente do Deus da cristandade moderna? O conceito de deidade que predomina hoje em dia, mesmo entre os que professam crer nas Escrituras, é uma deplorável caricatura, uma burlesca imitação da verdade. O Deus do século XXI é um ser enfraquecido e incapaz, que não infunde respeito a qualquer pessoa que realmente pensa. O Deus que as pessoas concebem em suas mentes é a invenção de um sentimentalismo banal. O Deus de muitos púlpitos dos nossos dias é o objeto que inspira mais pena do que reverente temor. Dizer que Deus Pai propôs a salvação de toda a raça humana, que o Filho de Deus morreu com a expressa intenção de salvar a todos os homens e que Deus Espírito Santo está agora esforçando-se por ganhar o mundo para Cristo, quando se pode observar facilmente que a grande maioria dos nossos semelhantes está morrendo no pecado e passando para uma eternidade desesperadora, seria dizer que Deus Pai está frustrado, Deus Filho está insatisfeito e Deus Espírito Santo está derrotado. Estou expressando a realidade de maneira rude, mas não há como fugir dessa conclusão. Argumentar que Deus está fazendo o melhor que pode para salvar toda a humanidade, mas que a maioria dos homens não lhe permite salvá-los, é dar a entender que a vontade do Criador é impotente e que a vontade da criatura é onipotente. Lançar a culpa sobre o diabo, como muitos fazem, não remove a dificuldade, porque se Satanás está anulando o propósito de Deus, então Satanás é onipotente e Deus já não é mais o ser supremo. Sustentar que o plano original do Criador tem sido anulado pelo pecado é destronar a Deus. Sugerir que Deus foi tomado de surpresa no Éden e que agora Ele procura solucionar uma calamidade imprevista é degradar o Altíssimo ao nível de um mortal finito e falível. Argumentar que é o homem que determina o seu próprio destino e, portanto, tem o poder de paralisar o seu Criador, é despojar Deus do atributo da onipotência. Dizer que a criatura rompeu os limites estabelecidos pelo Criador e que Deus agora é apenas um espectador a contemplar impassivelmente o pecado e o sofrimento causado pela queda de Adão é repudiar a clara afirmativa das Sagradas Escrituras, pois até a ira humana há de louvar-te e do resíduo das iras te singes, como está no Salmo 76:10. Em resumo, negar a soberania de Deus é entrar em um caminho que, se for seguido até a sua conclusão lógica, leva ao completo ateísmo. A soberania de Deus nas Escrituras é absoluta, irresistível, infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos o seu direito de governar o universo, criado para sua própria glória, exatamente como lhe aprouver. Afirmamos que o direito de Deus é semelhante ao direito do oleiro sobre o barro, ou seja, moldá-lo em qualquer forma que deseje, produzindo da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra. Afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora de sua própria vontade e natureza, e que Ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. A soberania caracteriza todo o ser de Deus. Ele é soberano em todos os seus atributos. Ele é soberano no exercício do seu poder. Seu poder é exercido conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Tal fato é evidente em cada página das Escrituras. Por longo tempo, parece que esse poder se mantém passivo e então irrompe com força irresistível. Faraó ousou impedir que Israel fosse adorar o Senhor no deserto. O que sucedeu? Deus manifestou seu poder. Seu povo foi libertado. Foram mortos os cruéis capatazes que oprimiam o povo. Um pouco mais tarde, quando os amalequitas ousaram atacar os mesmos israelitas no deserto, o que aconteceu? Deus demonstrou seu poder naquela oportunidade, intervindo exatamente como fizera no Mar Vermelho? Esses inimigos do seu povo foram imediatamente derrotados e destruídos? Não, ao contrário, o Senhor jurou que haveria guerra do Senhor contra Meleque de geração em geração. Êxodo 17:16. Novamente, ao entrar o povo de Israel na terra de Canaã, o poder de Deus foi demonstrado de maneira marcante. A cidade de Jericó barrava o avanço dos israelitas. O que aconteceu? Deus não fez uso do arco, nem deu um golpe sequer. O Senhor estendeu a mão e os muros caíram totalmente. Mas o milagre nunca mais se repetiu. Nenhuma outra cidade caiu daquela maneira. Todas as demais cidades tiveram de ser tomadas pela espada. Poderíamos citar muitos outros exemplos que ilustrariam o soberano exercício do poder de Deus. Deus pôs em operação o seu poder e Davi se livrou do gigante Golias. As bocas dos leões foram fechadas e Daniel escapou ileso. Os três moços israelitas foram lançados na fornalha de fogo ardente e saíram incólumes, sem queimaduras. Porém, nem sempre Deus interpôs o seu poder para libertar o seu povo, pois lemos, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Hebreus 11, 36 e 37. Por quê? Porque estes homens de fé não foram libertados da mesma forma que os outros? Ou porque os outros homens de fé não foram mortos tal como estes? Porque o poder de Deus interveio para salvar a alguns, mas a outros não? Porque permitiu ele que Estevão fosse apedrejado e Pedro fosse libertado da prisão? Deus é soberano na delegação do seu poder a outros. Porque Deus conferiu a Matusalém uma vitalidade que o capacitou a sobreviver a todos os seus contemporâneos? Porque Deus concedeu a Sansão uma força física que nenhum outro homem jamais possuiu? Está escrito, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8:18. Mas Deus não dá essa força a todos igualmente. E por que não? Porque concedeu tal poder a homens como Carnegie e Rockefeller? A resposta a todas essas perguntas é: porque Deus é soberano e, sendo soberano, faz o que bem lhe apraz. Deus é soberano no exercício da sua misericórdia. É necessariamente assim, visto que a misericórdia é dirigida pela vontade daquele que a manifesta. A misericórdia não é um direito ao qual o homem faz jus. A misericórdia é aquele adorável atributo de Deus pelo qual ele tem compaixão dos miseráveis e os alivia. Mas dentro do justo governo de Deus, ninguém é miserável sem merecer ser miserável. Os objetos da misericórdia, portanto, são os miseráveis, e a miséria é resultado do pecado. Consequentemente, os miseráveis merecem o castigo, não a misericórdia. Falar sobre a misericórdia merecida é uma contradição de termos. O exercício soberano da misericórdia de Deus, a sua compaixão para com os miseráveis, foi demonstrado quando o Senhor se tornou carne e habitou entre os homens. Ilustremos. Durante uma festa dos judeus, o Senhor Jesus subiu a Jerusalém, chegou ao tanque de Betesda, onde jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Entre aquela multidão havia um homem enfermo havia 38 anos. O que sucedeu? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. João 5, de 1 a 9. Por que aquele homem foi escolhido no meio de todos os demais? Não é dito que ele clamara: Senhor, tem misericórdia de mim. Não há uma palavra na narrativa sagrada que dê a entender que aquele homem era dotado de qualificações que o tornassem digno de receber algum favor especial. Temos aqui, por conseguinte, um exemplo do soberano exercício da misericórdia divina. Pois teria sido tão fácil para Cristo curar toda aquela multidão de enfermos, tal como fez com aquele homem. No entanto, Cristo não agiu assim. Estendeu o seu poder e aliviou a miséria unicamente daquele sofredor, e por alguma razão que só ele conhecia, deixou de fazer o mesmo em favor dos outros doentes. Deus é soberano no exercício da sua graça. É necessariamente assim, porque a graça é dada aos que não a merecem, sim, para os que merecem o inferno. A graça é a antítese da justiça. A justiça demanda que a lei seja aplicada de maneira imparcial. A justiça exige que cada um receba o que merece legitimamente, nem mais, nem menos. A justiça não oferece favores e não escolhe pessoas. A justiça não mostra piedade e desconhece a misericórdia. A graça divina não opera em detrimento da justiça, mas a graça reina pela justiça, como está em Romanos 5:21. E é evidente que se a graça reina, então ela é soberana. Tem-se definido a graça como um favor divino não merecido. Ora, se ela não é merecida, ninguém pode reivindicá-la como um direito inalienável. Se a graça não se ganha nem se merece, então ninguém tem o direito a ela. Se a graça é uma dádiva, ninguém pode exigi-la. Visto que a salvação é pela graça, pelo dom gratuito de Deus, então ele a concede a quem quiser. Visto que a salvação é pela graça, nem mesmo o principal dos pecadores está fora do alcance da misericórdia divina. Por ser a salvação pela graça, fica excluído o orgulho e Deus recebe toda a glória. O exercício soberano da graça é ilustrado em quase cada página das Escrituras. Os gentios são abandonados a viverem seus próprios caminhos, ao passo que Israel se torna o povo da aliança do Senhor. Ismael, o primogênito, é rejeitado, praticamente destituído da bênção, enquanto Isaac, filho da velhice, é escolhido como filho da promessa. Esaú, o generoso de coração, perde o direito à bênção, enquanto o astuto Jacó recebe a herança e é moldado como um vaso de honra. Assim é também no Novo Testamento. A verdade divina é ocultada aos sábios e entendidos, mas é revelada aos pequeninos. Os fariseus e saduceus são deixados a trilhar seu próprio caminho, enquanto publicanos e meretrizes são atraídos pelos laços do amor divino. De forma notável, a graça divina foi exercida quando do nascimento do Salvador. A encarnação do Filho de Deus foi um dos maiores eventos da história do universo, mas este grande evento não foi revelado a toda a raça humana. Pelo contrário, foi revelado de maneira especial aos pastores de Belém e aos sábios do Oriente. E isso predizia e indicava o curso inteiro dessa dispensação, porque até hoje Cristo não é revelado a todos. Teria sido fácil a Deus enviar uma comitiva de anjos a cada nação para anunciar o nascimento do seu Filho. Porém, ele não agiu assim. Deus facilmente poderia ter atraído a atenção de toda a humanidade para a estrela, mas ele não fez. Por quê? Porque Deus é soberano e dispensa os seus favores para quem quer. Note-se, em particular, as duas classes de pessoas às quais foi revelado o nascimento do Salvador, a saber, as classes menos prováveis, pastores e gentios vindo de um país longínquo. Nenhum anjo se postou diante do Sinédrio e anunciou a vinda do Messias de Israel. Nenhuma estrela apareceu aos escribas e intérpretes da lei, enquanto no seu orgulho e sua justiça própria pesquisavam as Escrituras. Buscavam saber com diligência onde haveria de nascer o Messias, mas não lhes foi revelado que o Messias já havia chegado. Que demonstração de soberania divina! Pastores humildes foram escolhidos para receber uma honra especial, enquanto sábios e eminentes foram deixados de lado. E por que foi revelado o nascimento do Salvador àqueles estrangeiros, e não àqueles em cujo meio ele nasceu? Pode-se perceber nisso um maravilhoso prenúncio da maneira pela qual Deus lidaria com a raça humana durante toda a dispensação cristã. Soberano no exercício da sua graça, concedendo favores conforme lhe apraz, muitas vezes às mais improváveis e indignas pessoas. Amém. Amém.